começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, sexta-feira, janeiro, dia 12, ano 18, com os comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vanburg. Na mesa de áudio, o Vinícius Sampaio, central técnica, Zé Roberto, produção Luiz Cabeça Ferreira. Para todo o Brasil, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e também você que navega na internet, ebc.com.br. Começa desde os tempos do Antônio Cordeiro, o melhor programa do rádio brasileiro. Pensando sempre em você aqui na Nacional, e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando da grave situação política e dos últimos acontecimentos no Clube de Regatas Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração.
Líder da chapa Sempre Vasco, Júlio Branco, concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no Rio de Janeiro. Além de falar das denúncias de roubo na sede de São Januário, ele também comentou sobre contratações e vários outros assuntos. Luiz Cabeça Ferreira traz as informações pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Luizinho.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes aqui da Rádio Nacional. Olha, Mazella, só para situar o ouvinte e da Rádio Nacional, amante do esporte, principalmente torcedor do Vasco. Ontem à noite, a gente estava aqui na redação, a gente recebeu uma série de mensagens através das redes sociais, dizendo que vários itens do Clube Regatas Vasco da Gama, de chuteiras a computadores, estavam sendo retirados do clube. E que por conta de um problema na Light, por conta de um problema num transformador próximo à região de São Januário, ali do estádio de São Januário, estádio do Vasco, o clube estava sem energia. Então teria se aproveitado, muita gente acusando o presidente Eurico Miranda de fazer uma limpa, inclusive de liberar jogadores e aumentar contratos, inclusive com aumento salarial de jogadores da base vascaína. Hoje pela manhã, como você comentou, o Júlio Brandt, que é líder da oposição, também líder da chapa Sempre Vasco, ele concedeu uma entrevista coletiva na Barra da Tijuca. Ele começa falando dessa informação, dessa notícia crime que ele levou às autoridades sobre o roubo de itens do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos ouvi-lo.
O que nós fizemos foi o seguinte: nós informamos a delegacia de que estávamos sendo informados e que estava chegando ao nosso conhecimento que fatos como saída de material, saída de camisa, saída de material de modo geral, computador, enfim, ativos do clube, estavam sendo transportados durante a noite, durante o dia de ontem, para fora do clube sem o conhecimento de ninguém e sem uma informação clara de para onde esses materiais estavam sendo enviados. Então, como não nos cabe apurar esse tipo de fato, o que nós fizemos? Nós fomos à delegacia e dissemos, ó, fomos informados sobre isso. Por favor, vocês podem apurar essa informação? Então, o que a delegacia fez foi, ok, vamos apurar esse fato. Então, é esse que eles foram fazer lá. A diligência foi exatamente fazer isso em São Januário. Apurar esse fato e ver o que se passa em São Januário hoje.
Tá aí, esse foi o Júlio Brandt falando dessa notícia crime, que ele levou a denúncia que ele, todos nós recebemos, inclusive das redes sociais, vários jornalistas, e foi levado às autoridades. Agora o Júlio Brandt ele vai falar de uma outra denúncia da qual ele teve conhecimento, de que o presidente Eurico Miranda estaria renovando contratos de atletas da base com um salário muito alto para os padrões do clube. Vamos ouvi-lo.
Eu soube hoje de manhã cedo que empresários dos jogadores da base estavam sendo chamados para renovar contrato por salários fora da realidade da base. Ou seja, aumentando o salário dos jogadores da base, mas que isso mostra o quão maldosa é a intenção daqueles que lá estão. Quer dizer, a preocupação não é com o Vasco, a preocupação é de prejudicar e inviabilizar a próxima gestão. Mas não se preocupem, nós vamos trabalhar para reverter isso. De forma alguma não vamos usar o termo terra arrasada, de forma alguma não vamos usar herança maldita, não é o nosso estilo, nós não vamos fazer isso. Agora, nós vamos sim trazer as principais consultorias mundiais com a gente para entrarem no Vasco, fazerem uma auditoria, entenderem a situação do Vasco até hoje, e aqui não vai nenhum tipo de revanchismo a qualquer presidente que seja. Nosso objetivo é mostrar para você a realidade do clube, de forma profissional e de forma transparente, como nós prometemos durante a campanha, e tomar medidas necessárias para reverter essa situação.
Esse aí é o Júlio Brandt. Alguma outra situação que preocupa muitos torcedores do Vasco. O Mattson saiu, acertou com o Grêmio. Matheus Vital está prestes a ser anunciado pelo Corinthians. Inclusive, ele bloqueou seu Instagram devido a um número grande de mensagens que ele vinha recebendo, e outros jogadores já saindo também. O Paulinho, inclusive, podendo sair e receber uma proposta. Pelo que se comenta nos bastidores de São Januário, fez proposta, vai sair outro jogador que também deixou o clube, inclusive foi apresentado hoje no São Paulo, foi o zagueiro Anderson Martins. Na opinião do Júlio Brandt, ele fala que quem está se aproveitando dessa situação precária da política e das finanças do Vasco não é muito ético. Vamos ouvir.
Qualquer tipo de negociação claramente prejudicial ao clube pode e deve ser revertida, e será revertida por nós, sem sombra de dúvida. Então fica aqui um recado aos empresários aos gestores de empresa que fazem negociação com o clube num momento como esse. Para começar, é temerário, eu diria que é até antiético, você fazer negociações desse tipo, dessa monta, numa situação que o clube vive hoje. Qualquer um que tenha bom senso, qualquer um que tenha ética, se negaria a fazer uma negociação nesse momento. Ela é claramente feita de forma errada do ponto de vista ético. Né? Então a gente precisa trazer de volta a ética. O Brasil tem discutido muito isso, e o Vasco é uma caixa de ressonância do Brasil. Né? Então me surpreende que grandes empresas negociem com o clube num momento como esse, embora eu tenha dito publicamente que esse não é o melhor momento de negociar.
Aí, portanto, Júlio Brandt, 17 horas 11 minutos. Antes de acionarmos o Valdir Luiz e o Jorge Hamburgo, eu quero voltar com você, Luiz Ferreira, a respeito de uma coisa que é importante para posicionar e situar o ouvinte da Rádio Nacional. Até quando vai o mandato do Eurico e a eleição que tem que ser marcada para consagrar como novo presidente o Júlio Brandt?
O mandato do presidente Eurico Miranda vai até o dia 16 de janeiro. E conforme a justiça determinou, as eleições têm que ser marcadas até o dia 22 de janeiro. Não pode passar disso.
Então, 16 é terça-feira que vem, se não me falha a memória. Terça-feira. Exatamente. Então, se marcar para o dia 22, o Vasco vai ter um hiato, o Vasco vai ficar acéfalo de 16 a 22.
Sendo que já estreia no Campeonato Carioca na próxima, daqui a uma semana, estreia na Libertadores no dia 31 de janeiro, Mazela.
Tá certo, então.
Nesse caso, Mazela, assume o presidente do conselho até
ser proclamado. Sim, mas ok. Mas, de qualquer maneira, não teremos um presidente realmente no comando. É um tampão. Até é desagradável você ver. Se preparando para Libertadores, tem vários torneios estadual e o Vasco fica nessa indefinição. É incrível. Já que você deu seu boa noite aqui, Valdir.
Boa noite, não, boa tarde.
Depende, já pode ser boa noite. Marcos Gomes termina o programa dele aqui falando de boa noite.
Então tá bom que tá a luz tá acesa.
Luz tá acesa, boa noite.
Boa noite, boa tarde.
Paga mais barato a luz essa hora, já de noite fica mais barato.
Boa tarde, Mazela.
E aí, cara, o que você vê a respeito desse imbróglio todo envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama?
Um abraço para você, pro Vamburg lá em Brasília. Olha, ô Mazela, eu lamento muito Eu já disse aqui reiteradas vezes que eu tenho uma simpatia pelo Vasco. Talvez se não fosse o Botafogo, talvez não. Eu seria Vasco até pela simpatia, pelas cores, pela grandeza do clube. Mas eu fico muito triste com o que acontece no Vasco. E é sempre o mesmo protagonista. Essa figura é uma figura desagradável para o futebol. Essa figura é uma figura nefasta para o esporte. Essa figura é uma figura que é um retrocesso para o futebol. O Vasco está sendo maculado por causa de uma pessoa, de uma vaidade, que criou uma capitania hereditária, botou os filhos e não quer largar o osso. Em 2008, ele entregou o Vasco esfacelado para o Roberto Dinamite. Tudo bem, Roberto, pode não ter feito uma boa administração, mas pagou muita conta dele. E ele agora, o que está fazendo com o clube? Ele está provando que não é Vasco, ele é ele e sua família. É ele e seus Blue Caps. Porque ele está fazendo com o Vasco uma covardia. Uma verdadeira covardia com o clube. Maculando a história bonita do Vasco da Gama, que hoje é motivo de galhofa. Motivo de galhofa. Por quê? Se fala mal, não entra no clube, pede cabine, é barrado, ninguém entra, é tudo fechado. Então o Vasco tem que voltar a ser aquele clube simpático que sempre foi. Eu cobri o Vasco, não tão... tanto tempo como o Van Burg cobriu, mas o Vasco sempre foi um clube aberto, no tempo do Calçada, do Agatino, do Roberto, clube aberto, democrático, simpático, todo mundo. Hoje as pessoas não têm medo de Vasco, porque qualquer coisa que fala, vira o Garófalo, que tem outro também que já podia ficar em casa, e sabe, com não pode fazer, não, pô, o doutor falou que não pode fazer, tira a cabine, tira aqui, faz aqui, não pode entrar, fulano não pode entrar, então acabou isso. O Vasco é muito simpático, é um clube simpático, clube de tradição, e está sendo, sabe, você não vê nada em clube nenhum o que acontece no Vasco. Não vê no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense, no Bangu, no América, no Santos, no Corinthians, no Internacional. E o protagonista é sempre o mesmo. Sempre ele envolvido em discórdia, em problemas. Tu tá na hora de se aposentar, ficar em casa. E o que ele tá fazendo com o Vasco é uma covardia. Ele não é Vasco, ele é ele. Porque tá, ele é aliado de um empresário chamado Carlos Leite, que já disse em alto e bom som que vai tirar todos os seus jogadores do Vasco. O Nenê só não foi pro Botafogo, o Botafogo não quis pagar 400 mil que ele ganha. E daqui a pouco, até dia 16,
o Nenê é dele sair. Também?
Eu acho que sim, não tenho certeza. Mas foi oferecido ao Botafogo. E ele não quis, porque, não pela qualidade, é porque o alto custo. Então, já foi Madison, já vai Matheus Vital, Anderson Martins e outros.
O Luiz Ferreira citou os nomes
porque
aqui agora.
Porque ele está preocupado, ele quer, ele não é Vasco. Porque o próprio Brandt, que eu tive dois contatos com ele, me pareceu uma pessoa extremamente com ideias novas, simpática. Pô, por que não faz a transição? Todo clube fala, não quer a transição, não quer nada. Ele quer brigar na justiça, ele quer perturbar, encher o saco, falar coletivo, aquela minha baboseira, vai aquele monte de baba-ovo que tem, que dele, fica lá do lado, achando, ele vai com aquele mesmo discurso que, de Flamengo, e de papá, que o respeito voltou, e ele está desrespeitando o Vasco da Gama. Ele tem que sair correndo do Vasco e do futebol, né?
Antes de chamarmos o Jorge Van Burg em Brasília, confirmando que o Eurico marcou uma coletiva para agora, não foi?
É, mas ela, nós estamos aguardando, inclusive. O Eurico Miranda, ele marcou uma coletiva para agora, 5 da tarde. Até agora, nada, não começou. A gente até tem expectativa de que ela atrasasse. Eu tô dando...
Para ouvirmos os dois lados.
É o seguinte, se a imprensa fosse unida, ninguém devia ir. Já falando sozinho. Porque ele bate na imprensa o tempo todo e quando quer falar, chama a imprensa.
E só corrigindo uma informação, Mazela, a eleição tem que ser marcada até hoje.
A eleição tem que ser marcada até hoje, no máximo até o dia 22.
R$5.000 por dia de multa, hein?
É, mas aí ele vai ficar para o outro presidente. Se ele não ficar, quem vai pagar o tal do Júlio?
O Anderson, que foi para o Botafogo, Anderson Barros, ele disse, recebeu 2 meses e 1 ano. E disse o seguinte, cobra na justiça.
E ó, informação de momento. Presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Luiz Manuel Fernandes, ele disse que não poderia conversar com a reportagem da Rádio Nacional, mas avisou que, abre aspas, teremos novidades, fecha aspas, sobre a reunião que definirá a posse de Júlio Brandt. Ou seja, até o final do mundo da bola, a gente ficar de olho, de repente, novidades. Mas
deixa eu seguir até Brasília, onde está meu amigo, meu irmão, o nosso brilhante Jorge César Van Burg, ele que cobriu o Vasco durante muitos anos para o Jornal do Brasil, ele que é um jornalista experiente, cobriu pela Rádio Nacional também, enfim, tem uma experiência não só no jornalismo, mas de Vasco muito grande. Eu queria a sua opinião com esse imbróglio todo, com as novidades de hoje. Boa tarde, Van Burg.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir, Luiz Ferreira, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados no mundo da bola. Muito boa tarde. Na minha opinião, essa situação toda aí decorre do clima que foi criado para a eleição, no Vasco. É um clima não apenas de disputa eleitoral, mas de uma rivalidade que extrapola a simples questão política. São questões pessoais, inclusive, né, que envolvem essa situação no Vasco. Agora, em relação aos fatos de hoje, me chamou a atenção, logo no início da fala do Luiz Ferreira, que ele disse que faltou energia no Vasco por causa de um acidente, naturalmente numa linha da Light, numa distribuidora, sei lá, alguma coisa assim, parecida. E eu vi no Globo, na primeira página do Globo, que a luz no Vasco foi cortada, que foi cortada a luz no Vasco por falta de pagamento. Tava no contexto, a insinuação, né? Então, agora, em relação a... Quer dizer, então eu não sei onde é que está a verdade. E em relação ao que o Júlio Brandt disse no início da fala dele, são acusações que vêm pela, naturalmente, por partidários, evidentemente, da chapa dele e adversários do Eurico Miranda, que querem ver o Eurico fora do Vasco. Então, que houve roubo, isso, aquilo, eu acho que o Júlio fez o certo. Estou sendo informado disso e avisou a polícia. Agora, vamos ver se isso é verdade mesmo ou se estão inventando que é para botar mais lenha na fogueira. Então, eu acho isso. Nesse momento, há tanta confusão, tanto tumulto, que os objetivos dos dois lados são muito claros. Um é permanecer no comando do clube e o outro é tomar o comando do clube, fazendo cumprir decisões judiciais que já foram expedidas em relação às eleições. Então, quanto mais confusão, melhor, né, nesse momento. Mais acusações para mostrar que o Eurico até estaria mandando tirar material do clube, ou seja, roubos estariam ocorrendo, e com insinuações, evidentemente, de que o atual presidente do Vasco é conivente com isso. Então, eu acho muito importante, apesar, respeito muito a opinião do Valdir Luiz, mas eu acho muito importante ouvir o outro lado, conforme você disse, Mazella. Vamos ouvir o que o Eurico vai dizer a respeito desses incidentes. Okay, antes de tomar uma posição, eu gostaria de ouvir o que o Eurico tem a dizer, porque não é possível ficar só com um lado.
Só um detalhe interessante, aí tem que ser justo. O material que foi tirado do Capres não foi para empacar de ninguém, foi para ser levado para o centro de treinamento, onde o Vasco está treinando em Vargem Grande. Hoje, inclusive, lá na banda, nós botamos as imagens do centro de treinamento, onde o Vasco está treinando, e o material que saiu de São Januário para lá, parte de musculação e outros aparelhos. Então, porque muita gente noticiou que estavam encostando o caminhão lá e levando o material do Capres, onde o centro de recuperação.
Mas estava sendo levado... O nome dele é o Evangelista?
Alex Evangelista. Só para... Porque a gente gosta da informação correta. A informação é que o Vasco levou esse material, inclusive tem as imagens, para onde está fazendo. E aí é uma coisa diferente do que foi anunciado. Foi anunciado aí negócio de consumir o material. Também é outra situação. Quando termina, eu vou falar pela experiência que eu tenho de clube ter trabalhado. Quando termina o contrato de uma fornecedora para outra, fica uma sobra. E o Vasco vai ter um outro fornecedor. Então é natural que você distribua camisas, porque o clube não vai usar mais. Então foi o que aconteceu.
Distribua entre amigos? Eu não sei.
Não, isso é natural. Isso não é nenhum absurdo.
Não, não falo do Vasco, não. Eu não acho que não seria o correto.
Que sobra, mas era o seguinte: tem uma
Pode vender com desconto, tem mil coisas para se arrecadar os clubes. Bota as categorias de base, eu discordo.
Não, vai usar as categorias de base também. Mas então, sobrou categoria de base demais, vem, aí alguns funcionários levaram camisas que foram. Que eu acho uma coisa normal.
Isso eu acho normal. Eu não acho normal, não. Se o material é do clube.
Ninguém está tirando.
É má administração, má gestão. Se é um material que pertence ao clube, o funcionário não tem que tirar nada. Na minha modéstia, mesmo com autorização, não é para tirar. O clube pode reverter isso em dinheiro. Pode assinar o craque do Botafogo, do Bangu, do Mato Fluminense e leiloar uma camisa. Qualquer R$1.000 que entra para o clube é uma conta que está sendo paga. Entendeu? Eu tenho uma opinião diferente. Nada.
Mas de repente a base nem pode usar. A gente não viu o contrato.
Independente
porque
de base
o contrato
ou não.
Diz, se o contrato é para usar todas as divisões, não pode usar
se camisa. Se você não usar nas categorias de base, faz um bazar e vende aquele negócio aqui arrecadar, você paga alguma conta. Tudo bem. Eu acho diferente. A informação que o Luiz Ferreira tem é que a luz não foi cortada, é isso?
Na verdade, João Mazella, é o seguinte, a Light emitiu um comunicado esclarecendo o seguinte. A Light esclarece que realizou a suspensão do fornecimento de energia da sede do Clube Regatas de Vasco da Gama em São Januário por deficiência técnica. Isso acontece quando as instalações do cliente oferecem risco iminente de danos às pessoas, bens ou ao próprio sistema elétrico da companhia, o que pode afetar outros clientes.
É isso,
agora,
então.
Agora tem a parte boa. A empresa ressalta que notificou a administração do Vasco 6 vezes, sendo a primeira comunicação realizada em julho de 2017, mas as adequações solicitadas não foram executadas.
Ou seja, ele avisou, comunicou, alertou para ter que mudar alguma coisa, um disjuntor, fiação, alguma coisa, distribuição do quadro elétrico, e não foi feito. Mas, enfim, cortaram a luz do Vasco da Gama. 17h24, por alguma razão técnica, então está esclarecido. Você tem não,
é
mais
só,
uma...
Mas ela, pois é não. Só bom que fique claro, porque, como eu disse, a informação que eu vi no jornal, quer dizer, no site do jornal, dava a entender, dizer assim, luz em São Januário foi cortada. Então, quando você diz que a luz foi cortada e não acrescenta nada, dá a entender o quê? Foi cortada por falta de pagamento. Normalmente é isso.
Foi por isso, entendeu? Que minha frase, então, final foi é um essa. Problema, foi cortada, é um
problema,
não importa
é um problema como. Técnico, é. É um problema técnico. Foi um problema técnico. Pode ser até que o Vasco esteja devendo a conta da luz.
Pode até
mas
ser
não
também.
Foi esse o motivo, né?
A ideia da
maneira como foi dada a informação era realmente insinuar que foi cortada por falta de pagamento. Pelo menos foi essa a ideia que eu tive.
17h25, às vezes a ideia de algum órgão de comunicação de mídia dá uma catucada no clube também, né? Isso acontece também.
Não há dúvida.
Acontece. Não, claro que é nós, velhos jornalistas, sabemos que isso pode ser feito. É uma provocação.
É uma provocação.
Claro.
Isso é natural até pelo momento do Vasco, porque não há uma animosidade entre a mídia e o atual presidente, né?
É verdade. E detalhe, pode ter sido por falta de dinheiro mesmo, porque se o Vasco não fez a correção na parte elétrica, pode não ter feito por falta de grana também. Enfim, tudo é complicado, mas o Vasco está sem luz. O problema é que o Vasco tem que se achar. 17h25, o programa No Mundo da Bola.
Sobrou o Ricardo.
Programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio. Você também que navega na internet ABC, e chamo atenção para a próxima fala que o Luiz Ferreira estará trazendo em relação ao Júlio Brandt, possivelmente, o novo presidente do Vasco da Gama.
E só esclarecendo, Mazella, que a gente está aqui de olho, esperando o Eurico Miranda aparecer para falar. A gente coloca ele lá, aqui não tem problema nenhum. O Júlio Brandt, ele vai falar sobre uma questão chamada transição. Vejam o que ele falou sobre isso.
Eu tentei, desde a eleição, insistentemente, fazer reuniões com o presidente para a gente poder fazer uma transição, mesmo que fosse de forma sigilosa, assinaríamos um contrato de confidencialidade para que ninguém ficasse sabendo o que estava acontecendo, e aí trabalharíamos em absoluto sigilo para que as partes pudessem conhecer a situação do clube e pudessem ali atuar de forma conjunta nas decisões, porque as decisões pudessem ser tomadas de forma mais fundamentada. Então a gente tentou fazer isso. Eu pessoalmente liguei para o presidente algumas vezes, pedi que fosse feita essa transição. Eu tive enviados meus conversando com pessoas muito próximas ao presidente, ao filho dele, por exemplo, para que fizesse essa transição, para que começasse nessa transição, e fomos negados o tempo todo.
Tá aí. O que você tem a dizer, Valdir, a respeito dessa última fala do Júlio Brandt?
Aquele negócio aí, eu tenho que concordar com o Van Burg, né? Aí ele está atacando o outro lado. Acho que o Vasco, volto a repetir, o Vasco é muito grande. Eu só lamento não haver a transição. Eu acho que o Eurico deveria ter feito a transição. Se não quer encontrar o Júlio Brandt, ele pega o representante dele, senta com o representante do próprio Júlio, né? Ou o próprio Júlio. Se não quiser contar com o presidente, olha, bota o Euriquinho lá, ou alguém lá, o Ricardo Vasconcelos, que é o assessor dele, bota a pessoa qualquer, com o representante do Júlio Brandt. Aqui, ó, termino o contato do Mazella no dia tal, do Van Burg no dia tal, do Luiz Ferreira no dia tal, temos isso, temos aquilo, vai entrar isso aqui, estamos saindo isso aqui. Então, é natural que faça isso. Isso aí chama-se respeito ao clube, e o Eurico não teve.
Até chegar o nosso Rodrigo Carvalho, nosso Rodrigo Fortão aqui, e como grande torcedor do Vasco da Gama, está indignado. E eu estou abrindo espaço para você como se fosse a voz do torcedor de arquibancada. Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes do Mundo da Bola. Então, é triste que aconteceu o que eu mais temia, né? Porque parece que o Eurico tem um problema sério com ser derrotado, ser posto de lado o Vasco. Eu concordo plenamente com o que o Valdir disse, que ele tá mostrando que ele não é Vasco. Ele é ele e os seus amiguinhos, porque assim, ele não consegue aceitar a derrota que parece legítima, tirando essa urna 7, que no caso era ilegal. E aí, parece que tá querendo acabar com o Vasco, acabar com o elenco, e tipo assim, não fica satisfeito em simplesmente passar o cargo, passar o bastão. Ele quer, de algum jeito,
e o pior, dificultar, Rodrigo,
piorar.
O pior, Rodrigo, é que ele está dizendo agora que é uma nova eleição. Eu acho que se for nova eleição, aí vai ser muito pior para ele, porque o pessoal que votou no Fernando
Horta, mas é óbvio, mas ele sabe
vai
disso.
Se aliar totalmente ao Júlio Brandt. Aí a derrota vai ser maior do que foi.
Não, ele sabe que uma nova eleição ele não vai ganhar de jeito maneira. Só que ele sabe que com uma nova eleição vai se manter mais um tempo de caos em São Januário.
Isso aí. O que é que você tem a fechar esse assunto, hein, Van Burger?
Nada não, já foi dito tudo.
Tá certo, então. 17 horas, 22 minutinhos. Fecha, Luiz Ferreira.
Só para esclarecer o ouvinte da Rádio Nacional, o empresário Carlos Leite, de acordo com o site Transfer Market, tem sobre a sua égide o Kelvin, o Matheus Vital, que já está quase acertado com o Corinthians, o Bruno Paulista, o Marcelo Matos, o Andrei e o Guilherme Costa. São todos jogadores.
Guilherme Costa foi pro América Mineiro hoje de manhã.
E que tem uma informação que surgiu também nas redes sociais de que o Paulinho teria sido oferecido ao Palmeiras, que não aceitou participar dessa transação.
Eu só queria, para fechar esse assunto, vou chamar o Vamburgo em Brasília de novo, que é um cara equilibrado, experiente. E é o seguinte, Vamburgo, dando essa informação, como é que você vê o Vasco da Gama vendendo algum jogador? O senhor não está dando sequência, alguns que têm contrato em vigor, mas o que pode vender ou emprestar ou dar, ele está fazendo isso. Não seria interessante um comum acordo entre as partes?
Sim, é preciso saber por que isso está acontecendo, e tudo indica que o empresário Carlos Leite, se esses jogadores todos que estão saindo são empresários, são jogadores que são contratados do Carlos Leite, ou empresariados por ele, né? Se o Carlos Leite está agindo como uma represália ao Júlio Brandt. Pelo que eu li, pelo que eu vi, Carlos Leite teve um incidente, uma discussão, alguma coisa assim, né? Acho que foi durante a eleição com o Júlio Brandt. Então, ele não quer, naturalmente, trabalhar com o Júlio Brandt. E agora, o outro lado da história é o seguinte, é um grave erro, na minha opinião, que o Eurico tenha dado ao Carlos Leite todo esse poder, colocar jogadores no Vasco, tantos jogadores e jogadores importantes, né, no clube, né, e tirá-los no momento em que lhe bem convier. Então isso foi um erro grave que vai prejudicar o Vasco. E a questão dos contratos desses jogadores, ela deveria ter sido feita de tal maneira que independesse da eleição de quem vai mandar no clube, né?
É verdade, é
muito ruim.
O Vasco está em segundo plano, a verdade é essa, né, Van Burgo? O Vasco
que
está em segundo
plano. Jogadores, inclusive sem ganhar nada, de graça, né? Como está sendo liberado. Por exemplo, liberou o Anderson Martins, o Vasco não levou nada. Não, quer ir embora, vai. Então dá a impressão que realmente o Eurico e o Carlos Leite fizeram um acordo para que o Carlos Leite tire os jogadores que ele tem sob contrato no Vasco. Isso realmente é um erro grave e um grave prejuízo para o Vasco. E na origem disso estaria esse desentendimento entre o Carlos Leite e o Júlio Brandt.
Ok, então.
O Vasco está sendo realmente muito prejudicado com essa situação.
O Carlos Leite está com a bola tão cheia que ele hoje é empresário de tanta gente, que ele é empresário agora do Jair Ventura. E ele pagou a multa do Jair Ventura para sair do Botafogo, sabia?
É mais de um detalhe, então tá.
Ele pagou, o Jair abriu mão do 13º das férias, a multa estava em torno de 860, deu 600 e poucos mil, e o Carlos Leite foi lá e pagou o Botafogo a multa.
Esse é o grande problema, os times sendo reféns, os clubes e empresários. Meu amigo Luiz Ferreira, pelo menos uma boa notícia para a galera do Vasco da Gama na Taça São Paulo de Futebol Júnior, hein, Luiz?
O Vasco venceu de virada, o time da virada, o time do amor, venceu de virada o São Bernardo por 2-1. O Vasco está classificado para a próxima fase, terceira fase da Copinha.
Parabéns, meninos vascaínos, pela grande conquista hoje em São Paulo. A vitória em cima do São Bernardo na casa do adversário, 2-1. Jogo duro, o Vasco passou bonito. E você, para participar, tem que responder o quê, Luiz?
A gente está perguntando para os ouvintes da Rádio Nacional. Você acha certo que um clube se aproveite da situação financeira precária de outro para contratar jogadores? Você acha isso certo? Mande um recado para a gente, facebook.com/Rádio Nacional Rio. E outro?
O WhatsApp, 21997849503. 21997849503. No WhatsApp, nos telefones 21-2117-6918, 2176919. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola. Hora e vez do meu amigo, o repórter Maurício Costa, com o boletim Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Crise no Real Madrid. O atual campeão do mundo e da Liga dos Campeões vive uma péssima fase. No Campeonato Espanhol, ocupa apenas a quarta posição, 16 pontos atrás do líder e rival Barcelona. A equipe madridista praticamente desistiu de disputar o título, faltando 18 rodadas para o fim da competição. Na Liga dos Campeões, passou para as oitavas de final como segundo do Grupo H, ficando atrás do Tottenham, e agora vai enfrentar o Paris Saint-Germain na próxima fase. E o pior de tudo é que Marcelo é apontado como um dos principais responsáveis pelo momento do Real. Apesar de o lateral esquerdo da seleção brasileira estar praticamente em todas as listas de melhores do mundo, o recente desempenho de Marcelo vem sendo bastante questionado por alguns jornalistas espanhóis. No último empate entre Real Madrid e Celta de Vigo, Marcelo foi apontado como grande culpado pelos dois gols marcados do adversário, e aí as críticas vieram. Agustín Martín, do jornal AS, publicou uma matéria nesta semana apontando erros e números de Marcelo na atual temporada. Além de ter ressaltado as falhas do brasileiro contra o Celta de Vigo, o jornalista também lembrou de outros problemas do lateral esquerdo. Por exemplo, Marcelo foi expulso na terceira rodada do Campeonato Espanhol por agressão. Na ocasião, o Real empatou em 1-1 com o Levante e o brasileiro recebeu o cartão vermelho já no final, quando o placar estava definido. Depois, o lateral teve um problema muscular na coxa esquerda que o tirou da competição até a partida contra o Getafe, na oitava rodada. No retorno, falhou, ainda no primeiro tempo, em tentativa de jogada individual que quase custou um gol contra o Real Madrid. Agustín Martín traz os seguintes números de Marcelo. 37,5% dos gols sofridos pelo time merengue ocorreram pela sua área de defesa. Foram 6 de 16 gols sofridos. Além disso, Marcelo é quem mais perdeu bolas no time. No Campeonato Espanhol, foram 226 perdas em 14 partidas disputadas, uma média de 16,14 por jogo. Levando em consideração todas as competições do Real, Marcelo perdeu a bola 357 vezes e só conseguiu recuperá-la 69 vezes. Marcelo e Modric, inclusive, discutiram na partida contra o Girona na 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, o brasileiro acabou perdendo uma bola e o time adversário quase chegou ao gol. Modric reclamou e Marcelo respondeu: "Você diz que eu falhei. E você? Não falha?" É bom lembrar que o Real Madrid perdeu a partida por 2-1. Nesta semana, o próprio Marcelo admitiu que o time não está em uma boa fase. O lateral é titular indiscutível da seleção brasileira, mas pode ser que Tite tenha que conversar um pouco mais com o jogador para que Marcelo chegue à Copa do Mundo da Rússia com o melhor rendimento possível.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
É verdade, 17 horas 37 minutos. Obrigado, Maurício Costa, pelas informações. Já já voltamos com muito mais pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Sul Limões, Amazônia, pela Rede Nacional de Rádio. E também você que navega na internet, ebc.com.br. Já já, com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo.
fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que todo idoso tem desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer? E em relação à profissionalização, é assegurado acesso a qualquer trabalho sem discriminação, exceções em concursos públicos. Direito ao trabalho, cultura, esporte e lazer. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. De imediato, o Momento Estádio com a minha amiga.
Momento Estádio. Astrid
Nick. O caso Tiffany Abreu, ponteira do vôlei Bauru, continua dando o que falar. Primeira trans a atuar na Superliga Feminina de Vôlei, muitas polêmicas têm surgido em torno do assunto. No final do ano passado, a ex-jogadora da seleção brasileira, Ana Paula Henkel, se posicionou contra a liberação de Tiffany pela Confederação Brasileira de Vôlei, por considerar que as mulheres estão em desvantagem devido à constituição óssea masculina de Tiffany e outros detalhes. Segundo reportagem do site lance.com, o técnico do Pinheiros já recebeu ofertas de outras atletas trans. As mulheres atletas do vôlei já estão em alerta e estão preocupadas com o seu futuro no vôlei feminino. Da equipe de esportes, Astrid Nick.
Valeu, querida. E ainda dentro desse momento estádio, vamos falar de tênis. Dupla primeira colocada no ranking mundial, Marcelo Melo e Kuzax Kubo, venceram na madrugada desta sexta-feira a final do ATP de Sydney, na Austrália, primeira competição da parceria na atual temporada. Eles derrotaram o alemão Jan Lennard Struff e o sérvio Viktor Troic por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4 em uma hora de jogo. Após a partida, Marcelo Melo agradeceu o apoio da torcida brasileira.
Gostaria de agradecer toda a torcida, a gente acabou de ganhar o título aqui. É muito importante começar o ano desse jeito. É, a gente jogou muito bem em todos os jogos, a gente está com muita confiança para Melbourne, que é o nosso próximo objetivo. Aproveito já para agradecer a torcida que estava aqui presente, a vocês que vão estar acompanhando a gente na Australia Open. Então, mando um abraço aos que estiveram aqui, aos que estão aí acompanhando. Pode ter certeza que essa força ajuda muito a gente.
É, com a vitória, o Marcelo e o Kubo mantêm o prêmio no primeiro lugar no conjunto do ranking da ATP. São os mais bem pagos. Além de terem levado um prêmio de 25.410 dólares, 25 mil não faz mal a ninguém, aproximadamente 81.700 reais pelo título da competição. Na próxima semana, eles disputam o Aberto da Austrália como cabeças de chave número 1 do Grand Slam. Então, parabéns ao Marcelo e ao Lukács Kubo, e também com um dinheirinho que não faz mal a ninguém, Valdir. 25 mil.
25 mil é bem, né?
Você gosta de tênis, Valdir?
Não, eu... Não, não, não.
Nem individual, nem dupla?
Não, não.
Nem
não.
Feminino, nem masculino?
Não tenho.
Você não tem um backhand pra... forte?
Não tenho.
O seu voleio não é bom?
Quem gosta de tênis é o Felipe Deschamps.
O seu voleio não é bom?
Não, eu não acompanho.
Qual é a sua jogada predileta no tênis?
Nenhuma.
Tá vendo? Tá vendo? Meu amigo Vamburg, qual a sua jogada predileta no tênis?
É o lobby.
É o lobby. Aliás, é muito comum perto da Sonciana, viu?
Aqui em Brasília é muito comum o lobby.
Muito comum
o lobby. Tem lobby toda hora, principalmente lá no Congresso.
O lobby é a jogada mais realizada em Brasília. Tá legal.
Eu combinei outro, só lobby, só lobby.
Essa foi horrível, só lobby é horrível. Ah, meu Deus. Você tem uma matéria, meu amigo Luiz Ferreira, com a chegada do Anderson Martins no São Paulo, é isso?
É isso mesmo, Mazella. Um dos primeiros a sair do Vasco nessa confusão toda foi o zagueiro Anderson Martins. Ele foi apresentado hoje no São Paulo, vestiu a camisa 4 e falou sobre essa correria toda que foi a sua contratação, a sua chegada no São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Esses últimos dias foi tudo muito rápido, né? E eu tive que tomar decisões rápidas para a minha carreira e dentro de todo o projeto, né, que o São Paulo me apresentou, né, todas as expectativas que estão sendo criadas para esses próximos anos, né, com a vinda do Raí e do Ricardo Rocha, foi isso que me atraiu. A gente sabe que o São Paulo é um clube vencedor, um clube de grandes conquistas, e eu vim aqui para isso, para procurar essas conquistas. Sei que o São Paulo vai me dar todas as condições para que isso aconteça, e foi isso que me atraiu para cá.
Rapidamente, Valdir e Vambu, bem rápido que eu tenho que chamar o Mário Silva agora. Eu acho engraçado o jogador falar, o Vambu sempre fala isso com muita propriedade. O jogador chega no clube, no São Paulo, um time de muitas conquistas. A história mostra, mas atualmente o São Paulo não ganha nada. A história mostra que o Fluminense tem grandes conquistas. O Botafogo, grandes conquistas, mas há muito tempo os dois não ganham nada. É essa história que eu não aguento esse rame-rame de jogador.
Isso que é hoje o jogador, antigamente no meu tempo de repórter, do próprio Vambu, seu também, você ouviu o jogador, hoje o jogador é preparado, a assessoria prepara o que ele vai falar, o empresário prepara. Então aquele discurso é o mesmo, politicamente correto.
Não, mas eu acho que há um certo desprestígio aos times do Rio de Janeiro. Você não acha não, Vamburg?
Não, no caso aí, eu não acho não. Eu acho que houve uma jogada política. É um dos casos do Carlos Leite, né? Um jogador descontratado pelo Carlos Leite, evidentemente que está nesse contexto aí de briga no Vasco e retirando jogadores do Vasco. Foi o primeiro dessa leva. E agora, só para lembrar o seguinte ao Anderson Martins, com toda essa sua paixão pelo São Paulo, que esse ano o São Paulo não disputa o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, enquanto que o Vasco está classificado, inclusive, para a Libertadores. Então, sabe como é que o Vasco vai sair na Libertadores.
Mas a minha pergunta foi essa, você deu uma enrolada aí, mas exatamente esse amor que eles tanto pregam, de repente não é nada disso, né? O São Paulo ganha muita coisa no passado, atualmente não ganha nada. A mesma coisa que aconteceu
No ano passado, por exemplo, o São Paulo estava tão ruim, quase foi rebaixado.
É, exatamente.
Né?
Não é no ano passado.
Não me consta que o Anderson Martins tivesse interesse em ir para o São Paulo no ano passado.
Eu falei agora, no passado, não no ano passado.
Eu me referia no ano passado mesmo.
É, exatamente. Eu fico irritado com esse tipo de declaração. Os caras cuspindo pro alto, não, porque o Vasco, o Fluminense, o Botafogo.
Você sabe que.
Não, que o São Paulo que é bom, o Corinthians que é isso, o Internacional
vê,
maravilhoso.
Você vê que a história não é bem assim, hein? Não tem memória, né? Esse rapaz, o Roger, que rodou por 12 clubes, só veio fazer sucesso no Botafogo, não jogou no Fluminense, no Sport, no Bahia, um monte de clube.
Na Ponte Preta.
Na Ponte Preta, aí saiu mal da Ponte Preta, saiu mal do Botafogo, jogou no Inter. Não, aqui é uma camisa pesada que ganha título. Mas na hora de pagar a cirurgia dele, que o Botafogo não tinha obrigação, que foi uma doença, não foi um acidente de trabalho, o Botafogo pagou o médico, pagou tudo, e ele com plano de saúde. O cara que ganha 150 mil tem que ter um bom plano de saúde, mas exigiu que o clube pagasse, e já tinha acertado com o Corinthians. Aí deu uma rasteira no Corinthians e foi pro Inter. Assim mesmo. Rapaz, jogador de futebol não tem memória.
Eu diria, não tem outras coisas também.
Também.
Mas não é só memória, não. Não tem outras coisas. Tem que aprender a história do clube para não falar bobagem. A gente é obrigado a ficar ouvindo bobagem. Vamos em frente. Vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com o meu amigo Mário Silva. E o quadro, como é que fala, cabeça?
Nacional na Copa.
Fala, Evaldir. Chama o Mário.
Vamos lá, Mário Silva!
Não, né? Tem que ser Nacional na Copa, o Mário fala.
Nacional na Copa.
Chama aí, Vamburg, o Mário Silva.
Nacional na Copa.
Roda aí. Vai, Mário.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
México, 1970. Nona Copa do Mundo. Chegamos ao dia 20 de junho. disputa no terceiro lugar, entre Alemanha e Uruguai. O Verratti faz o único gol do jogo. Alemanha 1, Uruguai 0. O jogo foi no estádio Azteca, na Cidade do México, onde 104.403 pagantes. No dia seguinte, no mesmo estádio, mas aí com a presença de 107.412, o Brasil entra em campo para decidir a sua terceira vitória em Copa do Mundo que viria a acontecer, o famoso tricampeonato. O jogo foi às 12 horas do dia 21 de junho e o Brasil bateu a Itália por 4-1. Pelé marcou de cabeça ainda no primeiro tempo, Boninho, numa falha da zaga, empatou e no segundo tempo, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto, o capitão, fez o gol da vitória. Brasil 4, Itália 1, Brasil campeão do mundo, Brasil tricampeão do mundo. O melhor jogador da Copa, o Bola de Ouro, foi o Pelé. O Bola de Prata foi o Gerson e o Bola de Bronze foi o Gerd Müller, da equipe da Alemanha. O goleiro da Copa foi Mazurkiewicz, do Uruguai. E a chuteira de ouro foi para o artilheiro Gerd Müller. Chuteira de prata para o Jairzinho, do Brasil. E a chuteira de bronze, Teófilo Kubica. Jairzinho marcou gols em todos os jogos da campanha brasileira. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
17 horas 49 minutinhos. Lembrando que o Vasco da Gama passou para a terceira fase da Copa do Brasil. Lá em São Paulo, na cidade de São Bernardo, venceu o time do São Bernardo de virada 2-1. Bela vitória dos meninos vascaínos. Seguindo em frente na Copinha, Fluminense dançou, Botafogo dançou. O Flamengo joga quando, o Luizinho?
Logo daqui a pouco, 19h15.
Na Arena Barueri contra o Elo Sport.
Elo?
Elo Sport.
De onde que é esse time?
É um time de empresário.
Não, mas de onde
é
que é?
Não sei. É um time de empresário.
Daqui a pouco, o Elo Sport. É... Pra mim, Elo era cartão de crédito.
Sim, então, um negócio de camisa. Elo, camisa social pra você.
Não foi boa. Não, essa não foi boa.
É de Capão Bonito, interior do estado de São Paulo.
Faça uma propaganda de Capão Bonito, Valdir.
Capão Bonito. Se você quer conhecer Capão Bonito? Apareça lá, tem várias situações para você conhecer. Bares, restaurantes, cinemas. Vá, Capão você Bonito. Eu não vou.
Eu não vou esquecer. 17 horas e esse Valdir. Esse Valdir Luiz é uma figuraça. O que, que você achou da propaganda do Valdir como garoto propaganda, Bamburgui?
Olha, como garoto propaganda, o Valdir é um grande comentarista.
Né? 17 horas.
Obrigado, Bambu. Levou o Bambu a Capão Bonito.
Os dois bonitinhos pra Capão Bonito. Passar o final de semana em Capão Bonito. Deve ser legal.
Deve ser legal.
Toda cidade tem coisa interessante pra ver.
É verdade.
Você falou que Vietnã é horrível. Você foi no Vietnã, não gostou.
A
minha mulher tá no Vietnã com um filho. O pessoal tá adorando o Vietnã. É questão de gosto. Talvez Capão Bonito tenha coisa.
O risco era querer morar lá e te levar pro junto. Não,
olha, é o quinto maior município do estado de São Paulo, 40 mil habitantes.
Tá vendo? 40 mil. Depois fala as atrações turísticas de Capão Bonito, tá bom, que o senhor Valdir Luiz não quer ir a Capão Bonito. 17h51. Vamos ao break.
No Mundo da Bola.
Estádio 1. Programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180.
Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá.
Você não está sozinha. Liga pra gente.
Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180.
Se você não falar, a violência só vai piorar. E não é só violência física.
Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência.
E o primeiro passo pra acabar com a violência é ligar 180.
Liga pra gente. Governo Federal.
Onde canta o sabiá? um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia, onde canta o Sabiá, aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, aqui tudo é informação.
No mundo da bola.
Fazendo você feliz com o futebol, de imediato passando, rolando a bola para Luiz Cabeça Ferreira e os nossos ouvintes participando.
Olha, Mazela, a galera full pistola aqui com a situação do Vasco. O Felipe Cândido, ele que fala do Rio de Janeiro, tá triste com a situação do Vasco. Thales Gabriel escreve: o Vasco, infelizmente, é o retrato do futebol carioca. A Isabela Guedes: esse Eurico Miranda não é Vasco. O Alex Dias: Eurico Miranda está apenas mostrando o que ele sempre foi. E o Ricardo Sardinha, aqui do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, ele pede uma alteração dessa pergunta, que o que foi não é para o que está sendo feito com o Vasco, na opinião dele, não é aproveitamento de uma situação financeira precária, mas uma sabotagem completa do Vasco. A gente registra também a participação do Ziel de Jesus Mariano, do Cristóvão Comitre, do Alex Dias, do Cleone Salviano, Arnaldo Júnior, o Eides Almeida, o Bruno Mazella, Celina Rodrigues, o Alex Tosh e o Celso Amorim. Todo mundo ligadinho aqui e triste com essa situação do Vasco, Mazella.
Falando em Vasco da Gama, não começou a coletiva ainda não, né?
Ainda não, Mazella. A gente está aqui de olho até para colocar pelo menos um trecho até o final do programa do Mundo da Bola. Já vamos para quase uma hora de atraso. A gente quer fazer o bom jornalismo aqui, quer dar a palavra ao presidente, mas se atrasa, fica difícil, né?
Falando em 17, falando em palavras, o que tem no mercado da bola? 17,55, Luiz?
Vou começar falando do Flamengo, porque o colombiano Marlos Moreno chega ao Rio de Janeiro neste sábado para fechar com o Flamengo. Ele utilizou inclusive as suas redes sociais para comemorar essa nova etapa. Ele, que havia sido um pedido do Reinaldo Rueda, se destacou pelo Atlético Nacional da Colômbia, não se adaptou ao futebol europeu e vai ganhar uma chance no Mengão.
Conhece esse cara?
Olha, o que eu sei dele é que ele jogou 23 jogos e não fez um gol. Grande reforço pro Flamengo.
E indicado pelo técnico que saiu.
Pelo amor de Deus. Flamengo é aquele cara que tem dinheiro, mas compra um carro sem ar.
Quer falar alguma coisa, Vamburger?
Eu concordo com o relator Valdir Luiz.
Perfeito. 17h55, Fluminense joga hoje, é isso?
Fluminense joga hoje na Florida Cup, enfrenta o Rangers com equipe, Mazella.
Qual equipe que ele foi jogar? Quem é?
Mazella.
O PSG?
Ah, antes uma novidade sobre
PSV?
PSV.
Fluminense e PSV, 10 da noite hoje.
Exatamente. Antes uma novidade sobre o Fluminense, o presidente do Corinthians desistiu da contratação de Henrique Dourado, ao menos uma boa notícia para o técnico Abel Braga. A tendência é que o Abelão escalhe uma equipe um pouco diferente.
Já definiu com três zagueiros. Vai jogar com três
Júlio
zagueiros.
Júlio César, Renato Chaves, Gun e Reginaldo, os três zagueiros. Gilberto e Marlon nas alas. Richard, Sornossa e Douglas no meio campo. Marcos Júnior e Henrique Dourado. Fluminense enfrenta o PSV
Eindhoven. Empatou com o Corinthians no primeiro jogo.
Perdeu nos
5-4.
O Fluminense contratou para mim um excelente jogador. Não sei porque o Botafogo liberou ele. Ele tem muitas contusões, não aceitou um contrato de 6 meses com um aumento progressivo, não aceitou um contrato dessa maneira, e foi pro Fluminense, que é o Ayrton, bom jogador.
Se não bater, se não for expulso, funciona. Não, mas
ele mudou muito.
Que mais, Cabeça?
Lembra do Montijo?
Sim.
Ele foi anunciado como novo reforço do Tigre, clube da Argentina, Mazella.
Ele é argentino e fica por lá, tá. Que mais?
A gente também tem aqui o Riascos sendo anunciado oficialmente pelo Vasco. Ele que treinou junto com o Eraso. Está na tentativa de ser o novo Quinhones para o Cruz Maltino da Colina.
Quem mais?
A gente também tem o América Mineiro confirmando a contratação do lateral esquerdo Carlinhos, que disputou a Série B com a camisa do Goiás. O contrato do goleiro Santos...
Esse Carlinhos que jogou no Fluminense em São
Paulo? Não, é outro.
Jogou de 31 anos. O goleiro Santos do Atlético Paranaense teve o contrato prorrogado por mais uma temporada. A gente lembra que o Everton foi para o Palmeiras, Mazella.
Fechou? Tá tudo aí?
Tudo aí, só mais uma. O Eto'o, ele disse que tem jogo. para vir para jogar aqui no Brasil, hein?
Olha, tomara, aí, seria Vasco. Legal. Deu certo com lá que jogou no Botafogo?
Seedorf.
O Seedorf, porque seria legal. Já que, né, para fechar o teu boa noite, meu amigo Jorge Vamburg, jogador para vir no Brasil só em final de carreira atualmente, não é isso?
É, e bota final de carreira nisso, né?
É verdade. Dá mais um destaque do seu boa noite, por gentileza, Jorge Vamburg.
Agradeço ao meu amigo Ricardo Mazella por essa apresentação e só me resta desejar aos ouvintes.
Ficou feliz Brasil, com o Vasco na Copinha, Vamburg?
Olha, o Vasco está fazendo um bom papel e é bom observar alguns jogadores desse time que poderão ser úteis na equipe profissional. Um deles é o centroavante Hugo Borges, né, que é uma posição em que o Vasco foi muito mal no ano passado. É preciso observar bem esse jogador para não ser desperdiçado.
Tá certo, então. Um abraço, Vamburg. Até amanhã, não. Até segunda-feira, irmão. Bom final de semana para você em Brasília. Valeu, uma cara.
Boa noite.
Meu amigo Valdir Luiz Machado, o seu boa noite nesta noite agradável de sexta-feira, que é um temporal no Rio, agora tá legal.
Mas era, a gente espera, né, para o bem do futebol carioca, que esse problema do Vasco seja equacionado, que os conselheiros votem no candidato que eles achem o melhor e que o Vasco volte à sua trilha de vitórias e, principalmente, esses problemas políticos, policiais que denegrem a imagem do clube. Grande abraço, bom fim de semana.
Tá certo, então. Valdir Luiz com a gente aqui, 17 horas 58, agora 59. Boa noite do Luiz Cabecinha Ferreira.
Boa noite, Mazella. Boa noite, amigos da Rádio Nacional. Até segunda.
Tá certo, então. Obrigado ao Vinícius Sampaio na mesa de som, botando os graves e agudos da Nacional. Obrigado a você em todo o Brasil, pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, você que navegou na internet ebc.com.br e toda a rede nacional de rádio. Obrigado a você que participou, esteve com a gente segunda-feira, mais uma vez juntinhos, 17h, com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.